cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olá a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Facom. Começa agora o podcast Precisamos Falar Sobre. Eu sou Lorenzo Bayer.
E eu sou Raíssa Segantini. Hoje vamos discutir sobre hábitos saudáveis de alimentação durante a pandemia.
Isso mesmo, Raíssa. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com Clorizana Ramé, nutricionista que atua nesse setor do Hospital Universitário da UFJF, que dará, entre outras informações, dicas para manter uma alimentação regrada nos tempos de pandemia e até depois dela. Outros entrevistados irão contar sobre as suas dificuldades de manter uma alimentação saudável durante esse período de quarentena.
Vamos falar também como este problema foi mais um ocasionado pela pandemia e afeta diretamente grande parte dos brasileiros durante esse período.
Fique com a gente! Então, Raíssa, você acha que a sua alimentação melhorou durante esse período de pandemia?
Eu comecei a quarentena achando que realmente ia melhorar muito com o meu tempo em casa, que eu ia me dedicar mais a uma alimentação saudável, ia ter tempo para me preparar, né? Ia combinar isso com atividades físicas. Mas eu confesso que meu psicológico meio conturbado com todas essas coisas que estão acontecendo me levou muitas vezes a atacar a geladeira. E também esse tempo de ócio em casa me levou a fazer muitas receitas que são gordurosas e também pedir muitos lanches de aplicativos. Mas e você, Lorenzo?
Então, Raíssa, eu me considero uma pessoa saudável, sabe? Mas durante esse tempo da pandemia, de vez em quando a gente bate aquela preguiça, aí a gente pede um aplicativo de delivery para entregar pra gente. E quando a gente pede, sabe, não é aquela coisa, a gente nunca pede uma saladinha, alguma coisa assim. A gente acaba pedindo uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa que enche os nossos olhos, não é que faça muito bem a saúde, né? E então a gente sempre acaba dando aquela escapadinha, sabe, da dieta. É inevitável, sabe?
Entendo perfeitamente. Então, como aponta a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, os hábitos alimentares dos brasileiros durante a pandemia pioraram consideravelmente. Por exemplo, o questionário aplicado a 44 mil brasileiros demonstrou aos cientistas uma maior dificuldade em consumir alimentos saudáveis 5 vezes por semana. Outros dados relevantes apontados pela pesquisa foram: 33% das pessoas afirmaram consumir legumes e verduras 5 vezes ou mais na semana, durante a pandemia, enquanto 37% afirmaram já comer essa quantidade semanal antes dessa crise. No caso das frutas, o número caiu 1% dos 33% iniciais. Quanto às leguminosas, quase 32% dos entrevistados disseram comê-las 5 vezes ou mais por semana durante a pandemia, mas praticamente 33% alegaram que tinham esse hábito positivo antes do desembarque do coronavírus. Em valores arredondados, 10% dos voluntários admitiram ingerir congelados, como pizzas, lasanhas e pratos prontos, em 2 ou mais dias na semana antes da pandemia. A taxa aumentou para 15% durante a pandemia. Quando o assunto são salgadinhos de pacote, o índice subiu de 9,5% para 13%. Por fim, o consumo de doces, como chocolates, biscoitos e pedaços de tortas ou bolos, foi de 41% para 47%.
A partir daí é que as coisas começam a ficar estranhas. Em outra pesquisa, a Nutrinet, conduzida pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP, demonstrou aos pesquisadores dados conflitantes com a pesquisa da Fiocruz. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020, e o processo foi repetido entre os dias 10 e 19 de maio. Ou seja, há informações de antes e depois da pandemia. A investigação revela aumentos pequenos no consumo de verduras e legumes, de aproximadamente 87% para 89%, frutas, de 78% para quase 89%, e leguminosas, de 53,5% para mais de 55%.
Já que os dados são discrepantes entre si, nada melhor do que perguntar às pessoas sobre como estão seus hábitos alimentares nestes últimos meses. O primeiro que nos relata suas dificuldades é Márcio Oliveira, engenheiro de software.
principal mudança na minha alimentação foi justamente aprender a cozinhar para mim mesmo. Foi algo meio difícil no começo, porque eu não levava muito jeito, então fazer muito prato fácil, um exemplo disso era uma macarronada, uma alimentação bem pobre em nutrientes e variedade, assim. Com o passar do tempo, durante a pandemia mesmo, eu fui aprendendo novos pratos, novas técnicas para cozinhar, e como eu comecei a trabalhar também, voltei a trabalhar, né, durante a pandemia, uma coisa que mudou também foi o tempo de preparo que eu passei a ter. Algumas coisas facilitam, tipo air fryer, e com isso eu evito de perder muito tempo no fogão para poder cozinhar rápido, né, no meu tempo de almoço. O problema que a pandemia trouxe, né, eu acabei piorando o hábito, né, de pedir mais comida por delivery, e isso fez com que eu me alimentasse muito mal, comer mais hambúrguer, pizza, esse tipo de coisa. Deu para notar que eu tava engordando. No final do ano eu fui acompanhar com um cardiologista e eu tive que fazer algumas alterações, principalmente no consumo de coisas que aumentam a taxa de triglicerídeos. De longe, as coisas que eu mais gosto de me alimentar, tipo pão, massa, e o arroz e feijão, né, troquei esses alimentos por alimentos integrais, né, troquei as carnes por peixe, comecei a introduzir mais vegetais. Além do mais, com a pandemia eu acabei diminuindo os exercícios, então o sedentarismo começou a pesar muito.
Outra que também conta suas dificuldades é Luísa Sodré, que atualmente é estudante.
A minha ansiedade, ao invés de me dar uma compulsão para comer mais, ela fecha o meu estômago. Então eu fico muito enjoada, perco o apetite completamente e acabo tendo muita diarreia. No início do ano passado, eu pesava quase uns 52 quilos. No primeiro mês da quarentena, eu perdi 2 quilos. Aí depois, eu tava pesando uns 49, depois eu fui pesar 48. Fiquei um tempo nesse 48, mas assim, comendo melhor, mas eu não conseguia comer muitas vezes por dia. A verdade é que eu não tinha vontade de comer as coisas. Eu gostava de comer, tipo, umas coisas muito bobas, pão, sabe? Eu voltei no psiquiatra com ajuda. Com isso, a minha pele não tava legal, eu tava tendo muita espinha. E voltei, ele me passou medicamento e isso fez com que, tipo, regulasse. E eu fui voltando a comer mais nesse período todo. Eu mantive uma alimentação equilibrada, comendo porcaria, né, e coisas saudáveis. O problema foi a frequência com que eu comia por conta da ansiedade. A quarentena foi passando, as coisas foram normalizando. Eu comecei a fazer estágios, então eu saía de casa, tinha fome, né, porque eu trabalhava mais, aqui na redação sempre tem lanche, teve uma flexibilização maior, né, na quarentena, então eu encontrava amigos, a gente cozinhava, eu comia coisa boa. Eu comecei a ficar bem melhor, assim, quase 100%, no fim de julho já, agosto, assim, já tava muito bem. Na minha casa, no geral, é uma casa que a alimentação é muito saudável, sou eu e minha mãe, eu sou vegetariana, então eu já tenho que tomar esse cuidado em relação à proteína, né, à vitamina B12, então ficar em casa só, isolado, não é uma situação que contribui para que eu me alimente de forma não saudável.
Jéssica Ribeiro, assistente social, também conta um pouco da sua experiência.
Por eu trabalhar em um equipamento da assistência social, esse não pôde fechar. Por isso, seguindo os parâmetros estipulados pelo Ministério da Saúde, nós adotamos o sistema de revezamento. Quanto a isso, a minha alimentação teve que se adequar aos dias em que eu estava em casa, como também aos dias que eu precisava vir trabalhar. Passar mais tempo em casa me leva a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Passar mais tempo em casa em um período de pandemia me faz ficar mais ansiosa. Por isso, as minhas alimentações ocorrem de maneira mais frequente.
Uma das questões apontadas por ambas as pesquisas, que explica a disparidade nos dados, é o público que foi utilizado para responder os questionários em que estes dados foram embasados.
No próprio relatório do estudo NutriNet, a USP admite que o trabalho da Fiocruz selecionou um grupo de respondentes com características sociodemográficas mais representativas das várias camadas da população adulta brasileira. Para demonstrar isso, a pesquisa NutriNet relatou que 78% do público analisado era composto por mulheres e quase 80% moravam no Sul e Sudeste.
A conclusão é simples. Trata-se de um grupo de maioria feminina e com melhores condições financeiras que a média nacional.
Isso sugere que as mulheres podem se cuidar melhor em tempos de pandemia e que o dinheiro é importante para manter a alimentação saudável, especialmente numa crise que afetou o bolso de todos os brasileiros.
Outro aspecto muito importante da alimentação saudável durante a pandemia é a própria psique humana.
Todos nós sabemos que esses tempos de incerteza geram angústia, nervosismo e outras emoções que muitas vezes precisam ser descontadas em algo, seja jogar, ter um hobby ou praticar um esporte. Mas muitas vezes essa questão recai sobre a própria comida.
Clorizana Ramé, que é nutricionista do Hospital Universitário da UFJF e tem como principal foco de atuação a própria interação entre a psicologia humana e a alimentação, explica um pouco desta questão.
A saúde mental, se ela estiver desregulada, a alimentação vai embora também, né? As pessoas que são mais ansiosas, elas tendem a buscar mais, por exemplo, carboidratos, né? Alimentos açucarados, que vão dar essa sensação de prazer repentino, mas que depois as doses vão aumentando cada vez mais. Algumas até acabam não comendo, mas a grande maioria dos pacientes que eu encontro no consultório são pessoas que descontam na comida, principalmente alimentos doces. E a gente, na nutrição, a gente consegue fazer uma alimentação, por exemplo, rica em triptofano, rica em magnésio, rica em fibras, uma alimentação mais natural possível, que a gente consegue modular, né, todo esse sentimento que a pessoa acaba transferindo para a comida. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento ao que a gente come. É muito legal você, por exemplo, registrar aquilo que você está comendo e a emoção que você está sentindo. As pessoas estão muito desconexas hoje. As pessoas, às vezes, não sabem nem o que estão comendo, porque não estão com atenção. Elas acabam vendo uma televisão ou estão mexendo no celular e não consegue sentir nem o sabor da comida. Agora, pode usar um chazinho para acalmar, para tirar esse estresse. Existem várias ferramentas que vão auxiliando as pessoas ao longo, né, desse período difícil que a gente está vivendo. Quando você tem um excesso de calorias consumido, esse excesso de calorias ele vai interferir no seu peso. E à medida que as pessoas vão ganhando peso, isso vai impactando na saúde mental também. Por quê? A roupa não serve, eu fico mais pesada, menos disposta, eu posso ter uma alteração do meu sono, do meu humor. Então, tudo está relacionado com a alimentação, né? Então, nessa pandemia, é interessante a gente tentar rever a nossa alimentação. A gente já tem tanta coisa para macular o nosso dia, e você vai colocar a comida como algo, né, nessa lista de vilão. E, na verdade, você pode comer tudo, só que com moderação, né?
Que hoje está cada vez mais fácil pedir qualquer coisa que possa satisfazer seus desejos alimentares do que em qualquer outra época. A principal razão disso é o aumento e popularização no número de pedidos por delivery e a variedade destes, que já vinha crescendo em um período pré-pandemia e que teve um grande salto nestes últimos meses de isolamento.
Para se ter uma ideia, só as vendas por delivery cresceram quase 100% entre janeiro e maio de 2020.
E segundo uma pesquisa realizada pela Mobilis, startup de gestão de finanças pessoais, em que foram analisados dados de mais de 160 mil usuários, foi constatado que os gastos com os principais aplicativos de delivery de alimentação, Rappi, iFood e Uber Eats, cresceram quase 95% no período.
Esse crescimento foi impulsionado pelo pedido de comidas que muitas vezes não são as melhores amigas da saúde.
Em dados coletados em diversos países, a Organização Mundial da Saúde alertou que cerca de 30% de todas as mortes que acontecem no mundo se devem por doenças cardiovasculares, que muitas vezes são causadas pelos maus hábitos de alimentação. A Associação Brasileira de Nutrição também alerta que os principais vilões para a saúde quando se trata de alimentação são os derivados do leite, por causa da alta concentração de gorduras, carnes gordas, frituras e a campeã de malefícios para a saúde, a margarina.
Grande parte das pessoas passou a cozinhar em casa, e isso é uma mudança positiva, né? Porque antes a gente terceirizava esse processo, que é extremamente importante, que é o processo de você se conectar com aquilo que você come. E quando você cozinha, o ideal é você se voltar para uma alimentação mais saudável. E pelo aumento do custo, né, que está agora os alimentos industrializados, eu percebi que teve também um aumento da procura por alimentos mais saudáveis. Hoje mesmo, a gente estando em pandemia, você pode ver que as feiras são mais frequentadas, né? Você passando assim pela cidade, você consegue perceber que muitas lojas se transformaram em hortifrutis. É lógico que tem as pessoas que são extremamente ansiosas, que às vezes não tem talento nenhum para cozinhar ou não tem como cozinhar, acabam comendo coisas mais industrializadas. Mas, no geral, as pessoas têm cozinhado mais, têm se descoberto certo mais na cozinha. E isso eu encaro como uma coisa positiva. A gente tem que ver que nós estamos passando por uma fase que é extremamente estressante. Então, misturar esse estresse da pandemia com a culpa relacionada à comida também não é um processo legal. Cozinhar exige muito tempo. Muitas pessoas estão cozinhando por necessidade, porque é muito mais barato você cozinhar em casa, levar sua marmita ou comer na sua casa do que ficar pedindo lanches ou refeições prontas de terceiros.
Se em condições normais o consumo desses alimentos já pode representar um perigo à saúde, a pandemia de Covid-19 acrescenta uma dezena de novos perigos a essa conta. Vários países relataram que medidas de isolamento levaram ao ganho de peso em sua população em algum momento. Só no ambiente doméstico do Brasil, por exemplo, uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que quase 4 em cada 10 pessoas engordaram durante a pandemia.
E o mais importante foi uma análise publicada pelo Banco Mundial em 26 de agosto, que apontou que a obesidade não só aumenta o risco de morte em pacientes com Covid-19 em quase 50%, mas também pode limitar a eficiência de uma vacina contra o novo coronavírus. Então, a má alimentação não se trata somente de seus malefícios a médio e longo prazo, mas também de efeitos em situações às quais todos estão propensos a passar ultimamente.
Assim como praticar exercícios físicos, se alimentar corretamente também é um forte fator que coopera para reverter quadros de saúde prejudicada, seja por obesidade ou por outro motivo.
Sempre buscar uma alimentação mais natural possível. Consumir menos industrializado, tentar se conectar com a natureza, que isso é extremamente importante, tomar sol, tomar água, tentar fazer o mínimo de uma atividade física. Às vezes o nosso corpo está falando uma coisa e a gente está entendendo outra. Às vezes ele está com sede e você entende que é fome, aí você come. Você não consegue se saciar porque você não atendeu aquele pedido. A gente distanciou muito daquilo que o corpo fala com a gente. E eu gosto muito dos alimentos crus, porque eles estão ali vivos, têm todas as enzimas necessárias para ativar o seu corpo de novo. E aí a gente consumir mais vegetais mesmo. A gente tem que descobrir outros sabores, outras texturas, né? Substituindo uma coisa por outra, desde que ela esteja no mesmo grupo, né? Por exemplo, quando o feijão tá caro, eu posso substituir aquele feijão por uma outra leguminosa, um grão de bico, uma lentilha, que às vezes tá mais barato. Investir em pratos simples, mas que sejam coloridos. Uma coisa legal é a gente tentar manter, por exemplo, nas grandes refeições, almoço e jantar, 5 cores no prato. Cores destoantes. 3 vegetais por dia, em cada refeição. A gente perdeu o hábito de tomar água e acaba substituindo água por outros líquidos, e a maioria desses líquidos muitas vezes são açucarados, né? Uma outra coisa é tentar uma versão integral de algum alimento que seja fonte de carboidrato no seu dia. Você pode usar, por exemplo, uma fonte de fibra que vai ajudar a diminuir a absorção de glicose daquela refeição. Por exemplo, uma banana amassada com aveia. Diminuir o açúcar, né? O açúcar simples, esse que a gente adoça o suco, esse que a gente adoça o café. Quem sabe produzir os seus próprios temperos, né?
Essas dicas também devem ser levadas em consideração não só para o período atual, mas para um mundo já sem coronavírus, quando tentaremos retomar nossas vidas pré-pandemia.
Tudo voltando ao normal, eu acredito que eu terei que me reorganizar para conciliar em ter uma alimentação saudável no meu espaço de trabalho. Alimentação essa que eu consigo manter de forma muito mais organizada em casa do que nesse espaço.
Voltando a trabalhar fora de casa, a ideia é procurar um restaurante que oferece uma variedade mais saudável para mim. O que de fato é complicado é principalmente os lanches. Quando eu tô sozinho, até que eu consigo resistir bem, mas quando eu tô acompanhado, eu já cai um pouco mais a tentação de comer junto com os meus amigos, minha namorada, minha família.
Estamos terminando nosso podcast. Precisamos falar sobre os hábitos alimentares na pandemia, como a psicologia humana afeta o jeito que comemos e dicas para uma alimentação saudável durante e após a quarentena.
Esse programa foi produzido e apresentado por Lorenzo Baier e por mim, Raíssa Segantini. Obrigada pela audiência e até a próxima.
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de laboratório de radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima.